Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Estamos retornando com o Semeando a Boa Nova. E antes da gente dar sequência aqui, eu quero convidar o Flávio Jubilato, que está conosco aqui hoje. Flávio, conta uma coisa pra gente. Você que é um grande distribuidor das mensagens, dos mensageiros, né, da revista Informação, conta pra gente as mensagens, aquelas mensagens que a gente pega nas casas espíritas, nas casas religiosas, aquelas mensagens que tanto nos confortam, que nos ajudam nos momentos de dificuldade. Aquelas mensagens são mandadas para o mundo inteiro, é isso mesmo, Flávio?
Graças a Deus. A gente manda para a Alemanha, para a Itália, para a França, enfim, para diversos países do mundo. São mais ou menos 2.800.000 mensagens que nós mandamos cada vez que nós tiramos.
Olha que beleza. Agora,
2.800.000.
Quase 3 milhões de mensagens. É. Agora, Flávio, conta uma coisa. Como é que isso é mandado? Vai pelo correio isso?
Vai pelo correio e nós temos pessoas, grupos, que mandam para a gente os selos.
Aham.
E também fazem algum depósito, né?
Que... Certo, até porque tem o custo para enviar, para remeter, a parte logística.
Para você ter uma,
né,
ideia, teve um mês aí que nós gastamos R$6.000.
Que coisa, importante esse trabalho que
vocês fazem. Despesas de correio, né?
Olha, mas é legal. Parabéns, Flávio, pelo trabalho que vocês fazem lá no Grupo Mensageiros. Acho isso muito importante.
E da Revista Informação.
E da Revista Informação também. Ah, que a revista também vai, né?
A revistinha também vai. E também o grupo que trabalha junto com os mensageiros manda mensagens também. O nosso irmão Luiz Armando está aqui. Poderá falar até melhor das mensagens que manda para todo mundo, todo o Brasil.
Perfeito. Essas mensagens são em outro idioma ou todas em português, Luiz?
As que estão sendo referidas pelo nosso irmão Flávio, elas são nos idiomas para os quais países destinam aquelas mensagens, em inglês, em francês, em italiano.
A revista também?
A revista não, a revista é em português, não é? A revista, inclusive, está na internet, no site www.revistainformacão.com.br.
www.revistainformacão.com.br.
Que oferece uma gama bastante diversificada de serviços. Existem 15 vídeos de divulgação possíveis de serem baixados na internet para utilização em palestras, em cursos. Temos os 3 seminários que desenvolvemos em torno da lei de causa e efeito, da questão da sobrevivência e a respeito do planeta, a felicidade, a humanidade e nós. E agora estamos disponibilizando também mensagens para grupos que queiram compartilhar do processo de divulgação. Eles só teriam que buscar na fonte lá, que é a Rua Sousa Caldas 343, me procurar no horário comercial, né, para mim das 6 até as 4:30 da tarde, de segunda a sábado, e a gente disponibiliza a quantidade que quiser, mensagens invariavelmente recebidas pelo médium Chico Xavier, abordando temáticas variadas.
Muito bom. Obrigado, Flávio, pela tua presença aqui no Semeando a Boa Nova.
Obrigado, eu.
Ok. Muito bem. Luiz Armando, nosso convidado de hoje, falando sobre como libertar-se dos vícios. Luiz, conta para a gente, então, o que é necessário uma pessoa fazer para que ela mobilize a sua vontade, a sua força interna, para se libertar, nessa batalha contra os vícios, para se libertar desses vícios efetivamente de uma maneira definitiva.
Temos duas situações, daqueles vícios morais citados pelo Hélio, e que na realidade dependem apenas de um despertar espiritual da criatura, que evidentemente vai descobrir a atitude inadequada que assume mentindo, em fazendo fofoca, maledicência em relação à vida das outras pessoas. A outra situação é desses dependentes químicos, do cigarro, do álcool, do fumo, né, que exigem, assim, um esforço muito maior, principalmente no que diz respeito à sua própria motivação, né. Então, estudando a questão, a partir de depoimentos de inúmeros ex-dependentes, a gente descobre que a família tem um papel importante. Não a família que reprime, a família que questiona, que cobra, que tenta forçar uma situação, mas a família que ama, a família que realmente envolve o seu dependente químico naquela força irrefreável e irresistível do amor. Então, começa aí, mas passa também pela conscientização. A pessoa tem que começar a gostar de si mesma, se aprovar, aceitar a realidade própria, decidir pela vida, porque sabe que está numa furada, está caminhando realmente para comprometimentos graves do ponto de vista fisiológico, pedir ajuda. Não é? Essa pessoa precisa pedir ajuda, e motivar-se através do envolvimento dos familiares nesse processo que, evidentemente, demanda tempo. Nada acontece de uma hora para outra. Assim como o vício vai evoluindo, vai, de uma certa forma, envolvendo progressiva, paulatinamente, a criatura, o processo reverso também demanda tempo. Demanda tempo. Há recaídas, quase sempre, mas essas recaídas têm que ser, de uma certa forma, encaradas com naturalidade para que a pessoa não descambe de vez e consiga encontrar em si mesma forças para conseguir safar-se desse processo tão doloroso, que invariavelmente também é potencializado pelos processos obsessivos, né? Porque os espíritos desencarnados que saem dessa existência dependentes de uma ou de outra substância química, ou mesmo daqueles que são pessoas que saem daqui com desvios morais no campo da mentira, no campo da maledicência, em desencarnando não se modificaram de uma hora para outra, eles continuam exatamente da forma como eram, e às vezes se aproximam por sintonia daquelas mesmas pessoas com as quais compartilhavam dos momentos de troca de informações a respeito da vida alheia, né? Ou mesmo daquelas que muitas vezes, de uma certa forma, faziam uso dessas substâncias para fugir da própria realidade, no álcool buscando anestesiar da consciência, na dependência dos narcóticos, muitas vezes tentando fugir da própria realidade que não conseguem aceitar, no caso do fumo, tendo a sensação de relaxamento, que a gente já explicou por que acontece.
Deixa eu perguntar para o Flávio. Flávio, conta uma coisa, a pedir a ajuda, né? Pedir ajuda, solicitar ajuda nas preces, durante as preces, ajuda nessa luta contra os vícios?
Não tem dúvida alguma. Isso é preciso, isso nós temos que fazer diariamente, toda hora, se possível, principalmente no amanhecer, agradecer o dia, para a gente poder se religar com os bons amigos espirituais. Que quando você ora, você está na presença dos amigos espirituais. É importantíssimo isto.
A prece sempre vai ser importante nesse combate.
Sempre. Foi aquilo que o Luiz Armando falou agora há pouco. É o amor.
Perfeito. Bom, nós estamos recebendo aqui várias ligações, várias contribuições dos ouvintes. A Jacira da Vila Vivaldo ligou para a gente. Um abração para ela, dizendo que o programa está ótimo, que ela ama todos nós aqui. Um abração, Jacira. Um abração para você também. O Francisco do Jardim Irene, de Santo André, um abração para ele. Ligou para a gente dizendo assim, que ele acredita que depende muito dos líderes religiosos não criticar e mostrar os malefícios dos vícios para orientar aqueles que têm problemas. Está aí, também depende deles, né? Mas da sociedade como um todo, né? A Terezinha do Parque Santa Madalena, um abração para ela, ligou dizendo o seguinte, que ela acha que qualquer vício deve ser combatido com muita força de vontade e perseverança. De fato, é isso mesmo. Combater vício não é fácil, é difícil mesmo. Tem que ter bastante força de vontade. Também um abraço aqui para a dona Ana, a famosa dona Nica, que está na nossa audiência lá ao vivo, lá em Santo André também. O Hélio de la Nossa também quer mandar um abraço, Hélio.
É a Francisca de Pinhalzinho, que está visitando, está em São Bernardo hoje.
Um abraço para a Francisca, a nossa grande ouvinte. Lembrando a Francisca que ela pode ouvir o programa pela internet também, né?
Pode, né? Pode. Se no dia que ela não conseguir sintonizar por qualquer motivo, se ela tiver acesso à internet, né? Que o programa depois que ele é gravado e fica na internet à disposição.
Inclusive, lá do Triângulo Mineiro, os ouvintes nos escutam pela retransmissão na cidade de Santa Juliana, um magnífico trabalho que é feito aí por alguns companheiros nossos. O programa chega lá através de uma emissora local de FM e as pessoas escutam o nosso programa também. Aliás, se você nos escuta aí na cidade de Santa Juliana, manda a sua contribuição através do e-mail. Você manda para programasbn@uol.com.br ou você pode entrar na internet também todo sábado às 7 horas da manhã, www.radioabc.com.br, e mandar o seu e-mail para nós aqui.
Ou manda uma cartinha, né?
Manda uma cartinha também. Muito bem. Luiz Armando, uma pergunta para você. O espiritismo, como é que o espiritismo pode ajudar as pessoas nessa luta do combate aos vícios?
Especialmente através do conhecimento do mesmo, né? Se as pessoas conhecerem o espiritismo, elas vão descobrir que a vida é muito mais do que se apresenta, do que a sociedade muitas vezes considera. Ela é apenas uma passagem, parte de um processo muito mais amplo que objetiva a evolução do ser que somos todos nós. Então, o espiritismo, na medida em que desenvolve na criatura uma consciência a respeito de si mesmo, a respeito da vida, mostrando como é que funciona a reencarnação, porque hoje a espiritualidade já nos deu várias informações, principalmente através do médium Chico Xavier, depois de Kardec, nós descobrimos que na realidade estamos interligados a pessoas com as quais já temos comprometimentos anteriores invariavelmente. Então o conjunto da família de onde saímos ou de onde muitas vezes nós, de uma certa forma, através da qual nós ressurgimos nessa dimensão, a família que constituímos, reúne espíritos interligados entre si por comprometimentos do passado. Na medida em que descobrimos que na realidade existe hereditariedade psicológica, hereditariedade biológica, que estão intrinsecamente ligadas e que tem a ver muito com o espírito que vai reencarnar, que traz já determinadas tendências ou predisposições, nós, aquela mensagem citada aqui do Augusto César Neto, observamos que o dependente químico renasce invariavelmente entre dependentes químicos, às vezes, não é? Para que faça com que esses que lhe são os geradores, que muitas vezes, de uma certa maneira, na ânsia de satisfazer determinados prazeres derivados aí da excitação, favorecem a reencarnação não prevista na espiritualidade, receberão no seu lar, muitas vezes, criaturas com tendências parecidas, para que, quando eles enveredarem também pelo caminho equivocado, esses que agora já descobriram a furada em que estavam, acabem se compenetrando e sentindo em si mesmos os prejuízos causados àqueles aos quais estavam ligados. Na medida em que descobrimos que somos passíveis de receber influências da espiritualidade dentro dos processos de perturbação espiritual, nós vamos nos apercebendo que é preciso nós tomarmos uma providência para mudarmos-nos, moralmente falando, não enveredando aí pelo caminho daqueles hábitos morais citados pelo Hélio também, falando sobre a maledicência, sobre a mentira, sobre outras práticas, muitas vezes, que socialmente são extremamente prejudiciais para o organismo social, né, que acaba gerando grandes conturbações e desarmonias do ponto de vista do conjunto humano.
O Hélio Delanossi, Hélio, a Nolita, um abração para a Nolita, nossa querida ouvinte lá da Vila Formosa de São Paulo, está ligando para a gente, está perguntando assim: os vícios se transferem de geração para geração, Hélio? Nós estamos falando aqui que o vício, ele acompanha o espírito, né, etc. E de geração para geração também pode se transferir?
Então, os vícios sociais, né, os hábitos sociais, eles vão ficando de geração para geração. E as pessoas, quando utilizam um desses hábitos com constância, ele pode tornar-se um vício para alguns e não para outros, né? Inclusive até ele se aperfeiçoa, ele vai se refinando, né? Esses hábitos vão se refinando, eles vão mudando, ligeiramente mudando. Agora há pouco o Luciano citava, por exemplo, um livro aí que fala, né? Falei e disse, né?
Falou e disse.
Falou e disse. Era uma expressão que se usava, falou e disse, né? Hoje falar isso aí, meu, né? Isso aí, meu, mudou um pouquinho, mas o visto de linguagem, né? Que ele foi passando, visto de linguagem, passa de geração para geração, vão recebendo refinamentos, às vezes para melhor e às vezes para pior, né? Mas as pessoas não necessariamente herdam, né? Herdam esses vícios. Elas podem observar esses hábitos em outras pessoas e também imitá-los, né? Imitá-los, e se ela começar a imitar com constância, pode se tornar um vício para ela, né?
Muito bem. Luiz Armando, outra pergunta que chegou para a gente aqui, do Norberto, da Vila Paulicéia, em São Bernardo. Um abração para o Norberto, está sempre na nossa audiência. Aliás, o Norberto faz duas perguntas. E eu queria, vamos perguntar uma depois a outra para você. Diz assim: o que você tem a nos dizer em relação a outras religiões sobre a questão dos vícios? Como é que as outras religiões tratam esse assunto? Você tem informação sobre isso, Luiz?
As religiões, pelo que a gente sabe, especialmente o protestantismo, o catolicismo, têm tarefas voltadas a, de uma certa maneira, a assistência para aquele que já é dependente. Trabalhos, aliás, muito bonitos. Existe um trabalho muito bonito em Campinas, iniciado há várias décadas por um sacerdote, dentro daquele movimento que era o treinamento das lideranças cristãs, que era resultante dos cursílios da cristandade. Um trabalho maravilhoso, sempre dentro daquela informação que o Sérgio passou, do Roteiros dos 12 Passos, que tem no permeio das suas diretrizes, uhum, a ideia de Deus por trás de tudo, né? Temos trabalhos evangélicos aqui em São Bernardo, nós temos dois trabalhos importantes na área da assistência ao dependente, uhum, químico, um pelo IAM, né, Instituição Assistencial MEIMEI, que é o DESAD, lá na rua Francisco Alves. Temos também o Bezerra de Menezes, que é um trabalho voltado para dependentes nas empresas, principalmente. Tem os ambulatórios espalhados aí por São Paulo, por São Bernardo. E temos outros trabalhos importantes. Mas, infelizmente, tudo seria dispensável se as religiões tivessem de uma certa maneira, despertado as criaturas. Se nós entrássemos dentro da vida, através da reencarnação, encontrássemos um ambiente onde o amor fosse a tônica das relações humanas, o que não é verdade, até pelo distanciamento da sociedade, uhum, da ideia de religiosidade, né?
A outra pergunta que o Norberto faz, Luiz, ele diz assim: por que que os homens não tomam medidas drásticas impedindo o consumo de drogas? Isso poderia ser feito através das leis. Por que que não acontece isso, hein, Luiz?
As leis existem. O que falta...
A droga é proibida, né?
A droga é proibida, droga, as leis existem, a repressão existe, mas existem muitos outros fatores, né, que acabam inviabilizando a prática das leis. E o principal deles é justamente a inadaptação das criaturas à realidade social e existencial em que vivem nesta dimensão, justamente porque Deus, de uma certa, uhum, forma, está fora da rotina em que as pessoas vivem, né?
E é preciso da vontade, né, também, né? Quem não... Enquanto alguém tiver vontade de fazer uma coisa errada, ele vai... E enquanto ele não tiver vontade de fazer a coisa certa, né, vai ser... As leis não são muito... Elas inibem, né? Inibem e tal... Dificulta que alguém comece, muitas vezes, pela, né, alguém, não é todo mundo que começa, mas aí, como nós sabemos, como o Armando falou agora há pouco, que os hábitos, esses vícios de dependência química, começa por hábitos permitidos, que é como, por exemplo, o álcool, né, dentro da própria casa, né, um hábito permitido, que a pessoa percebe, chama drogas lícitas, né? É lícita, ele vai por ali, ele entra assim, sorrateiramente, né, o vício. Ele vai ver, ele já está fazendo o que, uhum, não deve, né?
Ligando para a gente também a Paula da Vila Esperança, um abração para ela, ligou para a gente. O Oswaldo lá da Vila Paula de São Caetano, um abração para o Oswaldo, esteve lá no almoço do Semeador domingo. Um abração para o Oswaldo, grande companheiro de trabalho também lá de São Caetano do Sul. Luiz, você poderia passar para o nosso ouvinte aí a indicações de entidades que ajudam as pessoas a se libertar de vícios?
Então, nós citamos já duas espíritas aqui na região do ABC, Desade, uhum, do Ian, na rua Francisco Alves, 275, Vila Pauliceia. O telefone é 4876-8600. Nós temos o Bezerra de Menezes, que está ligado ao Hospital Psiquiátrico Bezerra de Menezes, também em São Bernardo. Temos alguns órgãos governamentais, como o Contra Drogas, que é focado também no problema da dependência química dentro da empresa. Telefone 30610502. O SENAD, que é ligado à Organização das Nações Unidas, que é o 0800-51-00015. E temos muitas outras instituições, como o AA, citado aqui, que está, uhum, ligado à Igreja Católica. Temos o Instituto Fraternal de Laborterapia, lá em São Paulo, na Francisca Miquelina, uhum, que é uma instituição também espírita, que trata dos dependentes químicos no campo do álcool e mesmo da droga.
Geralmente as casas espíritas orientam adequadamente as pessoas que as procuram, né, a respeito desses locais para o tratamento... não religioso efetivamente, mas o tratamento psiquiátrico, o tratamento patológico
e espiritual,
questão, né? E espiritual também,
que fica, né?
Lá, né, dentro da casa espírita, né? Deixa eu perguntar uma coisa pro Hélio. Hélio, essa questão dos vícios, como nós estamos dizendo aqui, isso pode ser transferido para a família também. A família também sofre na questão da libertação do vício, não sofre?
É, nós já tivemos...
Da libertação, da
isso,
ajuda.
Tá? Nós tivemos aqui já um programa que nós fizemos. Acho que veio um médico até lá do Hospital Psiquiátrico Bezerra de Menezes, quando nós falamos sobre a codependência, né? Aquele que fica junto com que vive no mesmo ambiente do dependente, e ele acaba sofrendo a todas, aliás, até mais às vezes do que o dependente. O dependente, no momento em que ele está sob o efeito, a droga, ele está ausente e não percebe o que se passa. E a família, o que vive junto com ele, vive 24 horas as dificuldades da as consequências, né, do uso inadequado de qualquer substância, né, uhum, principalmente as drogas.
Luiz, a juventude tem aí uma situação muito importante que envolve os jovens.
Eles chamavam de dependente passivo, né?
Passivo.
Ativo e passivo.
A juventude tem uma situação muito interessante, porque a juventude é envolvida muito no clamor da juventude, no afã de realizar, de mudar tudo, etc. Isso aí, evidentemente, os poderios econômicos agem em cima disso com vícios de consumo, vícios de droga, de álcool, de comportamento, etc., né? Para a juventude especificamente, as casas espíritas têm algum tipo de trabalho que elas fazem para ajudar os jovens?
Olha, infelizmente a gente tem que dizer que não. São pouquíssimas as instituições que estão sensíveis. Inclusive a gente vê uma resistência muito grande das casas espíritas que se consideram não preparadas para fazerem trabalhos específicos com jovens. É meritório essas situações aqui citadas, as instituições citadas. A gente vê que há uma refração, uma rejeição às casas espíritas em tratar da questão de uma forma direta, de uma forma objetiva. Realmente isso exige aí uma infraestrutura de profissionais, muitas vezes na área da saúde, que
técnicos,
possam compartilhar,
né? Técnicos, talvez.
Porque é um desafio muito grande, não é? O que elas oferecem é o passe, é aquelas palestras de esclarecimento, às vezes nem sempre, infelizmente também, num nível de comunicação acessível ao jovem, falando sobre uma realidade muito mais hipotética do que realista, né? Infelizmente a gente constata isso aí, infelizmente temos que falar a verdade, e essa é a verdade que a gente depara-se por andar por várias instituições aí.
Né? Lembrando também que as casas espíritas têm os programas das mocidades espíritas, né? Que
nem
ajudam,
todas,
nem,
né?
Todas têm, né?
Mas nem que a infância, né? Infelizmente, ajuda, muitos dirigentes ainda não acordaram que a criança de hoje é o dirigente de amanhã.
De amanhã, né?
Então eles estão muitas vezes marginalizando aqueles que estão com a iniciativa de fazer esse trabalho, preparando o futuro dentro das concepções extraordinárias que o Espiritismo nos oferece.
Aliás, todas as religiões, nem todas têm também programas completos, não é só o Espiritismo, né?
Até porque, né, a tendência das crianças é imitar os pais, né? Assim como ela pode imitar para um vício ruim, ela pode imitar também para um hábito saudável. Por exemplo, quando o pai começa a se envolver com o espiritismo, com obras de caridade, a tendência das crianças é imitar, né? Se você, nessa hora, você dá um empurrãozinho, né? Quer dizer, aquele impulso de banguela, como a gente fala, dá um empurrãozinho e ele vai embora.
O importante é a semente.
Ele vai embora.
O importante é a semente. Né? Eu, por exemplo, sou filho de espíritas e nos anos 50 eu participei de aula de moral cristã na casa espírita. Então, graças a isso que eu estou aqui hoje. Não é? Os meus filhos participaram, mas eles estão numa faixa de idade agora dos 20 aos 30 anos, buscando-se
outro momento,
dar uma fugidinha, né?
Muito bem, nós vamos encerrando o Semana da Boa Nova, agradecendo muito o Luiz Armando pela presença aqui com a gente hoje. Muito obrigado, Luiz.
Muita paz.
Ao Flávio Jubilato, obrigado, Flávio, pela presença.
Muito obrigado a você.
E você que esteve conosco também, muito obrigado por ter optado em ficar conosco.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a Boa Nova.